feliz de estar com vocês. E dentro dessa conferência Livre Acesso, eu, nessa manhã eu acordei, Paulo, eu não vim preparado para dar essa palavra, mas eu senti que o Brasil está vivendo um momento muito especial, tá ou não está, queridos? E há duas semanas eu trouxe essa palavra, o Brasil sob nova direção. O Brasil, na realidade, ele está sob um novo governo político, mas quem crê que o Brasil vai estar sob nova direção? Quem crê que ele vai estar sob nova direção, queridos? E eu queria começar lendo um texto, um versículo só. 2 Samuel, capítulo 8, versículo 1, diz assim: depois disto, Davi feriu os filisteus e os sujeitou. Ou seja, Davi olhou para o inimigo, e o que ele fez? E tomou das suas mãos as rédeas da metrópole. Eu creio que as rédeas da cidade, as rédeas da nação, vão estar nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos. Essa nova direção, o que a palavra de Deus diz, é que as rédeas não vão estar nas mãos do inimigo, as rédeas vão estar nas mãos de quem? Do Senhor Jesus. Então, entrando nesse tema, porque eu lembro quando o presidente novo foi eleito, muita gente colocou, né? Colocou sob nova direção, mas ao que Deus me falou, porque o que o Brasil está vivendo é fruto da nossa oração, é ou não é, queridos? É fruto da intercessão, do nosso posicionamento, e tudo o que tem acontecido é milagre, ou não é milagre, queridos? É milagre de Deus. Mas a minha pergunta para você é essa: qual é o nosso desafio profético? Pode seguir lá, tá bom, querido? Qual é o nosso desafio profético nesse país, sob nova direção? Numa sociedade com tantos deuses, queridos, tempo, celular, trabalho, filhos, tem gente que o filho é um deus. Com tanta coisa roubando a devoção que não precisa ser necessariamente um deus religioso. Mas há muita coisa roubando. E a minha pergunta para você nessa manhã é essa: já que nós estamos numa conferência de livre acesso, falando da palavra de Deus, como levantar a nossa voz profética? Como nós podemos influenciar um país que está clamando por mudança? Nosso país está clamando por mudança, não está, queridos? Nós estamos clamando por isso. E é interessante porque a nossa sociedade, ela tem algumas características. Eu vou falar rapidamente. A primeira é a tecnologia. As pessoas estão aqui assistindo o culto, mas estão na rede social. Conhece alguém assim? Ele está na rede social, mas ao mesmo tempo, ele também está vendo uma promoção da Black Friday. Porque aquele demôniozinho chamado algoritmo já te botou uma coisa daquilo que você gosta de comprar. Mas ao mesmo tempo, você sabe que você vai viajar amanhã negócio, você já está fazendo o check-in da sua viagem. E fazendo o check-in, comprando, falando pelo WhatsApp para quem te manda um WhatsApp agora, você ainda tenta prestar atenção na palavra. É assim que a nossa sociedade funciona ou não é, queridos? Em todo momento. Então, um dos pilares é essa tecnologia, o segundo é a superficialidade. Nós estamos pregando para uma sociedade hoje superficial, composta de relacionamentos rasos. As pessoas, elas estão evitando relacionamentos profundos. Muita gente está evitando ter filho, porque não quer trabalho, queridos. Onde ninguém tem tempo para ninguém. Ninguém tem tempo para perder com ninguém. Ninguém quer trabalho, é cada um na sua. Então nós estamos vivendo uma sociedade com relacionamentos muito superficiais. E a terceira coisa que eu marquei é o consumismo. O celular que eu tenho hoje, que eu comprei há um mês atrás, daqui a 3 meses, ele não vale mais nada. Tudo aquilo parece que, tudo aquilo que a gente tem vivido tem se baseado numa relação consumidor-consumo. E na igreja é assim. Se não tem um espaço para criança, se não tem estacionamento, se não tem não sei o quê, se não tem não sei o quê, eu procuro outro que me dê. As pessoas, elas estão tratando tudo na base do consumo. Se o casamento não me serve mais, eu vou para outro. E como a gente pode trazer a palavra para uma sociedade como essa, queridos? Porque o nosso país, como nós podemos trazer essa nova direção? Porque o que a gente mais ouve é reforma. Reforma do ensino. Essa semana inteira, escola sem partido. É isso que você ouviu, não é? briga lá no Congresso. Mas além da reforma do ensino, tem reforma da Previdência, reforma na Justiça. Que Deus abençoe o Moro lá como super-ministro, não é verdade? Que Deus abençoe. Mas tem, estamos falando de reforma na Justiça, reforma política, reforma fiscal, muita coisa é necessária, queridos. Mas eu creio que você levantar a sua mão direita, eu creio que o que vai mudar mesmo essa sociedade, pode ir para o próximo lá, é uma volta para aquele que é o único, o Senhor, o Deus de todas as coisas, aquele que vai trazer uma transformação na nossa nação, baseada nos princípios da palavra de Deus, baseada naquilo que Deus é. E aí nós vamos ver a ética, a moral, tudo aquilo que ataca as nossas vidas, sendo transformadas nessa nação. Você crê nisso, querido? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Eu creio que é isso que o Senhor vai trazer. Pode ir para frente. Porque o que muda mesmo, queridos, é essa volta para esse que é único. Você já imaginou? Desculpa, eu falei errado. Você já imaginou se realmente o Brasil for movido pela palavra de Deus? Nós estamos falando da palavra, queridos. Você imaginou os políticos movidos por um sentimento de serem éticos? Você já imaginou os empresários? Se as pessoas forem movidas por uma ética moral que vem de dentro para fora? Você já imaginou quando as pessoas abandonarem benefícios questionáveis? Eu ainda, ontem à noite, depois que eu cheguei no hotel, estava conversando com a Denise, ouvi de um pastor que está casado há 30 anos. Todo mundo achava que ele é casado, mas ele só estava juntado porque a esposa dele recebia um benefício e, para manter o benefício, não casaram. E a igreja descobriu agora e está uma revolução. Você já imaginou se as pessoas, queridos, fossem movidas por algo que não fosse o jeitinho, benefício, que é questionado por todos? Começando nas cidades e chegando em Brasília. Você já imaginou quanto dinheiro sobraria para ser investido em tudo? Queridos, eu creio que o Senhor vai produzir uma mudança de dentro para fora. E aí, quando o Senhor promove uma mudança, queridos, não precisa da reforma política, porque a política já vai estar reformada dentro das pessoas. Não precisa de uma reforma moral, porque a moral já vai partir das pessoas. Então, o que muda mesmo é a palavra de Deus. O que vai transformar essa nação? Porque eu louvo a Deus, queridos, nós louvamos a Deus, nós sabemos que tudo que está acontecendo é a resposta de Deus, mas não é o presidente Bolsonaro, não é o Moro que vão fazer cair principados da mentira, da corrupção, da violência, da imoralidade. Eu creio que aquilo que vai transformar a nossa nação é Jesus Cristo sendo levantado cada vez mais na vida das pessoas. É verdade ou não é, queridos? É isso que vai transformar. Eles são apenas agentes daquilo que Deus vai fazer. Então a minha pergunta é: como transformar essa nação? Como nós vemos esse estado de coisas mudado? Porque o governo mudou, mas o país ainda não mudou. A situação política. E eu estava lembrando, queridos, eu queria te lembrar de algo. Da cidade de Éfeso. Essa cidade, ela tem muito a ver com o tempo que nós estamos vivendo. A cidade de Éfeso era uma cidade orientada pela cultura pagã. Os princípios, as relações interpessoais não eram bíblicas. As pessoas viviam numa sociedade idólatra, mas como a nossa, tinha todo tipo de deuses. Tinha tantos deuses que eles tinham um templo e naquele templo tinham mais ou menos 6 mil sacerdotisas cultuais, que na realidade eram prostitutas, ou seja, a prostituição acontecia na rua. Naquela sociedade, orgia era normal. Pedofilia não era condenada. Sexo com animais era permitido. Os valores eram distorcidos. Até que um dia, o evangelho entrou naquela cidade e tudo começou a mudar ali, porque a igreja nunca defendeu uma cultura, a igreja sempre defendeu a palavra e sempre defendeu o evangelho, e é isso que nós vamos defender em nome de Jesus, queridos. Quando o evangelho entrou naquela cidade, a cidade foi transformada. E eu creio que esse é o nosso desafio no Brasil, ser igreja nessa cultura, ser igreja nessa cultura que tem tantos deuses, queridos. Ser igreja nessa situação, e é por isso que eu quero que você fosse comigo, já que nós estamos falando da palavra. Quais foram as instruções de Paulo para uma sociedade como a nossa? Quais foram as instruções da palavra para uma sociedade que vivia o que a nossa sociedade está vivendo? Efésios capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto. Já imaginou o apóstolo Paulo falando que eu insisto que não vivamos mais como os gentios. Quem crê que a palavra promove algo diferente nas nossas vidas, queridos? Ele falou: nós não podemos viver como eles estão vivendo. E a primeira lição que eu quero trazer nessa manhã a você é que nós cremos que o Senhor está levantando uma igreja que vai ter o evangelho correto para essa sociedade em nome de Jesus. Nós cremos que Deus está levantando uma igreja que vai trazer a palavra correta. Eu fico imaginando Paulo, imagina Paulo nesses dias saindo à rua e fala assim: eu insisto que vocês não vivam mais em casamentos alternativos. Está errado. Já imaginou se sair da rua hoje? Eu insisto em dizer para vocês que a união tal é pecado. Não vivam mais como vocês viviam. Eu insisto em dizer para vocês que há coisas que a Bíblia diz que são erradas. A minha pergunta é: você acha que é fácil isso, queridos? Você acha que é fácil a igreja pregar uma mensagem de acordo com a palavra de Deus? Porque nós vivemos num tempo que até a oração para o presidente eleito é condenada na maior cadeia de televisão do Brasil. O que deveria ser normal, o que deveria ser louvável, o que deveria ser muito bacana, quando o presidente eleito recebe uma oração, os caras falam: isso é um absurdo. Agora imagina Paulo saindo e fala: eu insisto que vocês não vivam na pornografia. Eu insisto que vocês não vivam com falta de ética. Porque essa sociedade, queridos, ninguém pode se posicionar nos valores da palavra. Porque só falar alguma coisa, toma bordoada. Toma ou não toma, queridos? Apanha. Mas Paulo aqui, queridos, ele não está sendo racista, homofóbico, misógino, que é a palavra nova, né, que está todo mundo falando, preconceituoso, nada disso. Ele está dizendo: a única coisa é que quem é discípulo de Cristo, que tem a Bíblia como base, quem quer viver a verdade e ser trabalhado por ela, tem outra cultura, é a cultura do reino de Deus, é a cultura da palavra de Deus, é a cultura de Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor das nossas vidas, queridos. Porque tem coisa que parece que a gente não pode dizer, porque as pessoas pensam diferente. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, querido. Eles nos respeitam? Vou perguntar de novo, sim ou não? Eles nos respeitam, queridos? Se você tentar falar de algo nas escolas, por que que o ensino religioso tem sido proibido nas escolas públicas? Porque o Estado é laico e todo mundo entende isso. Fala: não, não pode. Mas eu te pergunto, as escolas públicas têm sido neutras? Sim ou não? Você viu a prova do Enem? Aquilo tem alguma neutralidade? Há 3 semanas atrás, nossa pastora de crianças, ela é uma diretora de escola, ela recebeu os livros do MEC que podiam ser usados no próximo ano, e num livro de português, ninguém pode falar do cristianismo, mas tinham 9 capítulos, livro de português, sobre os orixás do candomblé, para as crianças fazerem trabalho. Mas isso não é uma religião afro? Mas isso pode. O que nós precisamos entender, queridos, é que essa sociedade que nos condena, ela não tem sido neutra. Há um ensino voltado para o homem, centralizado no homem, que tirou Jesus do centro, está longe de apontar para ele. E quando Paulo disse, não vivam como os gentios, o que, que ele estava querendo dizer? A primeira coisa que ele queria abordar, queridos, é que há uma inutilidade dos seus pensamentos. E é por isso que ele diz, assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, no que, queridos? Na inutilidade. Porque comportamentos errados, queridos, começam aonde? Na mente. Ideias erradas, um viver errado. É por isso que quando nós estamos pregando contra um comportamento, nós não estamos pregando contra atitudes, nós estamos pregando contra uma mentalidade. É por isso que se Deus vai mudar a nossa nação, há uma mentalidade que nós cremos que vai mudar nessa nação em nome de Jesus. Porque há uma sociedade movida pela inutilidade dos seus pensamentos. A nossa grande guerra, queridos, não é contra o comportamento, é contra uma mentalidade. É uma mentalidade que tem envolvido. E o grande problema, queridos, é que muita gente na igreja está sendo envolvida por essa inutilidade de pensamentos. Eu creio que uma das coisas que Deus nos ajudou muito nessa eleição é descobrir como já tinha gente sendo influenciada por uma mentalidade contrária à palavra de Deus. De como uma geração, e Paulo está dizendo, olha, não vivam como eles, não caminhem como eles, porque isso é inutilidade do seu pensamento. E como isso ocorre? Versículo seguinte, ocorre porque o seu entendimento está o quê? Obscurecido. Eles vivem nas trevas, queridos. E eles não conseguem enxergar, por mais que a gente fale, determinadas verdades. Eles não conseguem se abrir, porque eles estão nas trevas, estão obscurecidos. E quanta gente está influenciando uma geração, queridos, porque está com a mentalidade completamente obscurecida. Porque uma mentalidade em trevas está influenciando. Lá em Isaías capítulo 5, versículo 20, o profeta diz assim, ai daqueles que chamam o mal bem e o bem mal. Que fazem do doce o amargo, do amargo doce e fazem das trevas luz e da luz trevas. Ele está falando de algo que está acontecendo muito forte nos nossos dias. E aí vem o terceiro ponto, ele diz, eles estão obscurecidos no entendimento e separados por causa da ignorância que estão vivendo devido ao endurecimento do seu coração. Diga comigo, endurecimento do seu coração. A minha pergunta é, está fácil pregar a palavra, queridos? Você não conhece pessoas que estão com o coração completamente endurecido? Estou falando com a sociedade geral. Porque uma sociedade movida por pensamentos errados, com um entendimento obscurecido, o coração se torna duro, resistente. E qual é a consequência para uma sociedade que vive assim, que pensa assim, que age assim, ele diz no versículo 19. É uma sociedade que perdeu toda a sensibilidade. As pessoas estão insensíveis, queridos. E eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez, cometendo para valer, cometendo com força, toda espécie de impureza. Agora, será que não é contra isso que nós temos lutado? Uma inversão de valores? Uma inversão na afetividade? Na moralidade? Fazendo parecer natural o que não é natural? Aceitável aquilo que a palavra de Deus condena? Porque uma coisa, queridos, é respeitar a escolha de cada um. E Deus respeita até a nossa escolha. Respeita ou não respeita? Todo mundo tem direito de escolher. E isso é tranquilo. Mas há algo que nós não podemos permitir, é que uma mentalidade assim, um pensamento dessa forma, contamine o nosso coração e mude o nosso evangelho e a palavra que vai transformar essa nação. Nós não podemos permitir que isso entre em nós. Porque dentro da perspectiva do Senhor, aquele que vai ser levantado sobre essa nação, não tem que ser assim, não pode ser assim e não vai ser assim em nome de Jesus. Mas o grande problema, queridos, é que gradativamente essa cultura que nos cerca tem influenciado as mentes, tem influenciado corações, e o que não é natural está sendo visto como natural. Porque uma coisa é você respeitar, vou repetir, o direito de cada um. Outra coisa é absorver esses valores de quem não conhece a verdade, de quem tem a mente obscurecida, de quem pratica aquilo que é contrário à palavra de Deus. Pessoas que têm sido levadas a cometer com avidez toda sorte de impurezas. E tudo isso acontecia em Éfeso, queridos, que era uma cidade dominada por mentes obscurecidas, que tinha levado a endurecer o seu coração, que tinham se tornado insensíveis a Deus e tinham se entregue com força, com avidez, a todo tipo de impureza, a toda sorte de depravação. Mas agora, Paulo mostra como transformar essa história. Eu queria que você levantasse a sua mão direita agora e você declarasse bem alto comigo esse versículo. Vamos ler juntos, vai lá. Todavia, vai lá. Diga mais forte, diga todavia. Olha para quem está ao teu lado, com a mão levantada, fala mais. Contudo, todavia, não foi isso que nós aprendemos de Cristo. Queridos, a mente de Cristo é diferente, o evangelho de Cristo é diferente, aquilo que Cristo tem para a igreja é completamente diferente. Não é isso que nós aprendemos de Cristo e não é isso que nós vamos viver em nome de Jesus. Há algo que Cristo quer trazer através da sua palavra para os nossos corações. E ele diz, não é isso que vocês aprenderam dele. E olha o que ele diz no versículo seguinte, pode colocar para mim, de fato, vocês ouviram falar dele, nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em quem, queridos? Em Jesus Cristo. Quantos creem que aquilo que tem sido ensinado nesta casa está de acordo com a verdade que está em Jesus Cristo? Quem crê nisso, queridos? É isso que Deus está levantando a sua igreja. E aí ele fala no versículo 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados aonde, queridos? Aonde os comportamentos começam? Numa mentalidade. E ele diz que quando Jesus nos renova, quando a palavra entra, o nosso modo de pensar é renovado, e por isso nós vamos ter um comportamento diferente. Ele fala, quando a palavra entra, nós somos renovados no modo de pensar. E aí ele diz no versículo 24, e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus. O homem foi criado para ser semelhante a quem, queridos? Nós devemos ser semelhantes a quem? A Deus. Em quê? Em justiça e em santidade provenientes da verdade. Quem crê de todo o seu coração que o nosso desafio começa pelas igrejas, queridos, onde as pessoas não apenas vão ouvir falar de Jesus, onde as pessoas não vão apenas ouvir falar de quem ele é, mas elas vão ser ensinadas a despir-se do velho homem, a viver a palavra de Deus e ter um evangelho verdadeiro, porque as suas mentes foram transformadas pelo Senhor. Quem crê que é isso que vai acontecer, queridos? Porque isso vai transformar a sociedade, isso vai transformar a cidade, queridos. Então a minha pergunta é, como mudar aquilo que nós temos visto? Como nós podemos afetar a nossa cidade e a nossa nação? Como ver o Brasil aos pés de Jesus, queridos? Como nós podemos ver essa nação transformada pela palavra de Deus? E como nós podemos ministrar a uma geração aberta a tudo? Porque sabe de uma coisa? Deixa eu te dar uma grande notícia. Não tem como puxar o mundo para trás. Tem, queridos? Tem. Então olha para o teu irmão e fala assim, não tem jeito. Fala, não tem jeito. Não vai voltar. Não adianta você querer voltar 20 anos atrás, 30 anos atrás, porque não vai voltar. Vai voltar, queridos? Não. Então olha de novo para o teu irmão e fala, não tem jeito. Mudou. Mudou ou não mudou? Não tem como. Então esteja lá, podia ser como não vai ser. Não tem volta. Fala comigo, não tem volta. Então, se não tem volta, quando Paulo chegou em Éfeso e também em Atenas, que eram cidades muito parecidas no seu comportamento, queridos, ele teve que repensar a forma de falar, a maneira de abordar o discurso, sem perder a essência do Evangelho. E eu quero fazer uma comparação aqui, queridos, porque em Jerusalém, pregar o Evangelho em Jerusalém, antes do Evangelho sair por todos os lugares, casamento em Jerusalém era entre homem e mulher. Mas em Éfeso, valia tudo. Em Jerusalém, se tivesse adultério, a mulher era apedrejada. Você viu na Bíblia. Em Éfeso, acontecia na rua. Em Jerusalém, maconha era coisa de maluco, doido, viciado, preso, marginal. Mas lá em Éfeso, maconha era medicinal, era bonitinho, era gostoso, faziam na rua. Em Jerusalém, queridos, homem nasce homem e mulher nasce mulher. Em Éfeso, qual é o gênero? Em Jerusalém, até para o ímpio, o modelo era judaico, e depois a gente pode trazer cristão. Mas em Éfeso, era esse modelo de família? Não, pode tudo. E a minha pergunta é, como ser relevante na nossa Éfeso, na nossa Atenas? Como trazer respostas aos questionamentos dessa sociedade que não vai mudar, porque está sendo, uma mente está sendo trazida? Como ministrar com conteúdo a palavra de Deus, queridos? O que Paulo fez? A primeira coisa, ele ficou atento a tudo que estava acontecendo. Ele procurou se informar e ele concluiu: só estão assim, só vivem assim, só pensam assim, porque há um Deus que eles ainda não conhecem. É um Deus desconhecido nessa sociedade. Eles têm até um lugar para ele, mas ele não é o único Deus. Nós precisamos levar esse Deus, queridos. Igreja de Belo Horizonte, nós precisamos levar esse Deus para Belo Horizonte, para o Brasil, para todas as cidades, porque é isso que vai transformar a nossa Éfeso em nome de Jesus. E ele diz lá em Atos capítulo 17, versículo 23, porque eu, andando pela cidade, observei cuidadosamente o que está movendo essa sociedade. Quais são os deuses dessa sociedade? O que tem roubado a devoção dessa sociedade? E eu encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Você pode dar a mão para uma pessoa agora, levanta a mão dessa pessoa bem alta, em nome de Jesus, e fala assim: chegou a hora, meu irmão, fala para ele, de nós levarmos esse Deus que essa sociedade não conhece, que as pessoas até ouviram falar, mas eu creio, queridos, você crê de todo o coração, que esse Deus desconhecido será conhecido do Brasil em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso? Ele diz: olha, eu quero levar um Deus que eles não conhecem. Sabe por que a mentalidade deles é assim? Porque eles têm um Deus que eles ainda não conhecem, mas é esse Deus que nós vamos levantar um altar e vamos dizer: é esse Deus que vocês têm que servir, é esse Deus que vai mudar a história da vida de vocês. Eu creio que isso vai mudar a nossa nação, um Deus que muita gente ainda não conhece, mas que tem planos para o nosso país. Tem ou não tem, queridos? Tem planos para a nossa cidade. Um Deus que pode todas as coisas. E aí ele começa a pregar depois disso. Versículo 24. Você, faça assim. Quem, o moço do teclado podia subir aqui para mim, por favor? Faça assim com as tuas mãos. Por favor. E ele diz que esse Deus que eles não conhecem, acompanha lá, queridos, é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Esse Deus é o Senhor do céu e é o Senhor da terra. Esse Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no nosso coração, queridos. Ele habita no coração dos homens. No versículo 25 ele diz: ele não é servido pelas mãos de homens, porque na realidade quem deu vida a tudo e a todos foi esse Deus que essa sociedade não conhece. Versículo 26: ele fez todos os povos que habitam na terra e designou o lugar exato em que eles deveriam habitar. Queridos, Deus não queria que nós estivéssemos em outro país, em outro lugar. Deus designou: esse aqui vai ser brasileiro, e através da vida dele, o Brasil vai mudar em nome de Jesus. Ele fala: esse Deus designou o lugar exato. Deus não te queria em outro país. Deus queria trabalhar através da tua vida, para que essa nação seja transformada em nome de Jesus. Ele designou e ele estabeleceu os lugares exatos. Versículo 27. Ele fez tudo isso para que os homens pudessem encontrá-lo, mesmo que tateando. Essa sociedade está assim, mente obscurecida, estão tateando. Pudessem encontrá-lo, porque ele está muito mais perto do que a gente imagina. Está ou não está, queridos? Ele está olhando para nós. Ele está olhando para o Brasil. É por isso que nós temos que contemplar a face do Senhor. É por isso que antes da nação mudar, nós precisamos nos voltar para ele. Porque ele está muito mais perto do que a gente imagina. Ele está muito mais presente do que a gente possa pensar. Ele diz: ele não está longe. Deus está pertinho de nós, no nosso trabalho, nas nossas relações. Ele está com a gente. Sabe por quê, querido? Você pode levantar tua mão. Olha o que ele diz no seguinte, no versículo seguinte: porque nele vivemos, nos movemos. E o que, queridos? Nele nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Você pode dar um aplauso para esse Deus, queridos, que é esse Deus que move. Nele nós nos movemos, vivemos e existimos. Sabe por quê? Continua com a tua mão assim: porque ele é um Deus único. Versículo seguinte: porque nós somos descendência. Ele não é um Deus feito por um artesão. Não é esculpido, uma divindade esculpida por um artista. Na Bíblia Mensagem, queridos, eu marquei o texto. Acompanha comigo. Na Bíblia Mensagem, eu achei muito interessante esse versículo. Olha lá, ele diz assim: Deus, até agora não levou isso em conta. Queridos, Deus está olhando com olhos de carinho para a nossa nação, com olhos de amor. Ele falou: pois vocês não conheciam muita coisa, mas porque o Senhor está trazendo uma volta à sua palavra, queridos. Meu irmão, Salmo 119. Tem gente que não acerta um. O Paulo falou João 3,16 e ainda pergunta: o que está escrito em João 3,16? Ele vai capaz de falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas essa volta, queridos, a gente não conhecia muita coisa, mas eu creio em nome de Jesus que esse tempo está passando, porque o Brasil vai ser mudado em nome de Jesus. Ele falou: esse tempo que as pessoas não queriam nada está passando, porque aquele que era desconhecido, agora é conhecido e está pedindo o quê, queridos? Está pedindo o quê? Uma mudança. De que forma? Radical, diga comigo: radical.
Queridos, a mudança que Jesus vai trazer não é uma mudança qualquer, é uma mudança radical, e essa sociedade vai estar sob nova direção, porque a palavra de Deus vai trazer uma mudança radical nessa nação. Você pode aplaudir mais forte a Ele, queridos, Ele está pedindo uma mudança que não é pequena, é radical. É radical. Não é uma mudança qualquer. Eu creio, em nome de Jesus, que é essa voz que nós levantaremos em Belo Horizonte, em Araçatuba, em todas as cidades da nossa nação. É por isso que quando Paulo, já eu vou voltar lá para Atos, mas é por isso que quando Paulo foi lá para Timóteo, que seria o pastor de Éfeso, ele foi instruir Timóteo. E nós estamos falando da palavra de Deus. Ele olha para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. E ele diz assim: na presença de Deus e de Jesus Cristo, eu te exorto solenemente. Na presença de Deus que está aqui, de Jesus Cristo que está aqui, eu creio que o Senhor está nos exortando como igreja brasileira nesses dias, queridos. O que esta nação precisa ver? Qual é a instrução que Ele dá para Paulo? Eu creio que a primeira coisa que essa nação precisa ver é uma igreja que prega a palavra, preparada para trazer as respostas para esta geração, em nome de Jesus. Uma igreja que tem a palavra nos seus lábios e com respostas. E é por isso que no versículo seguinte, ele diz, e essa palavra é para nós, ele diz: quer mudar a sociedade, pregue o quê, queridos? Eu não ouvi, pregue o quê? Quer ver o Brasil mudar? Igreja, pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo. Não há tempo para pregar a palavra, todo tempo é tempo de levar a palavra de Deus. Agora, por que que ele fala esteja preparado? Porque quem está preparado não fala asneira, queridos. Quem conhece a palavra não tem uma mensagem que não atinge. Quem vive a palavra conhece o tempo que nós estamos vivendo. Conhece a sociedade, porque eu já disse, não tem volta. Porque está cheio de gente que conhece muita palavra. São profundos. Mas a mensagem é a mensagem para Jerusalém, não é para Éfeso, queridos. E o Espírito, quando foi derramado, ele disse: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, pregar para Jerusalém, queridos, na escola de Jerusalém, quando ele escreveu o nome, era sexo. Na escola de Éfeso, tinha um X no final. O que a gente precisa entender, queridos, é quais as respostas que nós teremos para uma sociedade tão influenciada por uma cultura. Nós precisamos conhecer a palavra, mas precisamos estar preparados para o tempo que nós estamos vivendo. Porque essa geração, queridos, o Léo está aqui, ele sabe. Essa geração não segue ideias, ela segue pessoas. É verdade ou não é? Se o ídolo deles, até o youtuber gospel, o teu pastor pode subir aqui e falar 10 vezes, leia o livro tal, leia o livro tal, leia o livro tal. O cara nem pega, mas se o youtuber gospel botar lá, leia o livro tal, corte o cabelo não sei de que jeito, eles seguem. Eles são de referência. Então, o que eu quero dizer para você, queridos, é que quando nós vivemos a palavra, essa sociedade vai olhar para nós e vão dizer: eu quero o Deus que ele tem, eu quero viver o que ele vive, eu quero ser como ele é, eu quero. Porque o que muda hoje as pessoas não é o discurso, é a vida na palavra de Deus, queridos. As pessoas estão cansadas de discurso, as pessoas estão cansadas de ouvir. O que elas querem ver são vidas que vivem a palavra de Deus. E é isso que vai transformar o Brasil, em nome de Jesus. Agora, dá a mão para o irmão, fala assim: meu irmão, fala para ele, meu irmão. Fala para ele, meu irmão, está atualizado. Não significa negociar princípios.
Porque tem gente que pensa que está atualizado é poder tudo. Olha o que ele diz no versículo seguinte. Ele fala, prega a palavra. Não, ele, esteja preparado a tempo fora de tempo. Mas que faça o que com a palavra? Repreenda. Corrija. E exorte. Porque como vai ter mudança de vida? Porque tem gente que acha que é levar a palavra é concordar com tudo. O que eu quero dizer, querido, é que você não pode ter medo de ser firme. Eu não estou falando de ser legalista, eu estou falando de ser o quê? Firme. Porque nós temos uma mensagem que envolve uma revisão de valores. A nossa mensagem envolve uma mudança de vida, uma transformação de mente. E isso não é fácil. É por isso que antes de eu continuar aqui, eu quero voltar lá para Atos 17, para um versículo. Porque Paulo foi falando, esse Deus é único, esse Deus é o Senhor, Ele é o Criador, Ele estabeleceu na cidade e todo mundo está batendo palma. Mas de repente, Ele fala para aquele povo, Ele é aquele que ressuscitou dos mortos, Ele é aquele, o Cristo ressuscitado, é esse que nós pregamos. E quando fala isso, pode colocar o próximo, olha o que diz no versículo. Quando ouviram sobre a ressurreição. Então ao pregar a palavra, ao corrigir, ao declarar uma mudança de vida, tem gente que vai fazer o quê, queridos? Vai zombar. Nem todo mundo vai ouvir. Não se iluda. Tem gente que não aceitou. Tem gente que disse, eu preciso ouvir de novo. Eu vou precisar digerir melhor essa palavra. Eu tenho que ouvir de novo sobre isso. O que eu quero dizer é que nós vamos continuar pregando a palavra. Mas nem sempre a coisa vai ser ouvida. Então, voltando lá para Timóteo. Se você vai pregar a palavra. Voltando lá. Vamos para o próximo. Né, a próxima. Com todo o quê? Repreenda, corrija, exorte com o quê? Então, olha para o teu irmão e fala assim. Tenha paciência, meu irmão. Porque tem gente que quer levar a palavra, mas não tem paciência. Ele quer abrir um buraco na cabeça das pessoas. E entuchar na cabeça da pessoa. Tem gente que você vai ter que ter o quê? O Brasil vai mudar, mas tem o quê? Faz mil e não sei quantos anos que é o mesmo. Você acha que vai mudar já em janeiro? É lógico que era o nosso sonho. Mas a gente tem que ter paciência. Mas junto com a paciência nós temos fé e a certeza. Vai mudar em nome de Jesus. Ele fala, tenha paciência. Mas não se esqueça da doutrina. Não se esqueça. Que mesmo tendo paciência, você não vai ser conivente. Porque tem gente que não vai querer, tem gente que vai zombar. Mas seja paciente, mantendo a palavra, mantendo a doutrina. Por quê? Versículo 3, eu já estou encerrando, tá bom, queridos? Versículo 3, ele diz. Porque tem pessoas que vai juntar mestres para si. Versículo 3. Segundo seus próprios desejos. No versículo 4 ele diz, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Esse não é o Bolsonaro, tá bom? É outros mitos. Mas hoje tem muito mito na internet, tem ou não tem, queridos? E tem gente que vai seguir eles, vai segui-los. Tem gente que vai ser manipulada. E Paulo já estava alertando sobre isso. Quando as pessoas vão seguir mitos. Então nessa época a gente vive de pessoas decepcionadas com os resultados. Quando a gente olha para Paulo, você podia ficar em pé? Estenda as suas mãos ao Senhor. Faça assim com as suas mãos. Paulo, o maior desbravador, o maior missionário, o maior escritor, um homem ousado, destemido, que plantou muitas igrejas, que através do seu ministério muitos enfermos foram curados. No final do seu ministério, olhando para aquilo que ia acontecer, ele diz assim, vem ter comigo depressa. Você pode dar a mão, toda a igreja agora, vamos dar as mãos, queridos. Levanta a mão do teu irmão, fala assim, eu preciso, olha para o teu irmão, fala, eu preciso de você ao meu lado. Olha para uma pessoa, dando a mão aí, diga para um outro, fala, eu preciso de você ao meu lado. Igreja, Célula, é isso. É gente ao nosso lado. É gente que vai batalhar com a gente. É gente que vai crer com a gente. É gente que vai orar pela gente. É gente que vai fortalecer a gente. É gente que vai dizer, fica comigo ao meu lado. Porque é assim que essa sociedade vai mudar em nome de Jesus. Chacoalha a mão do teu irmão, fala, eu preciso de você, meu irmão. Fala para ele. Dê valor a momentos como este, queridos, a estar na casa de Deus. Só assista pela internet, tem problema, o nosso culto é transmitido, mas você não pode vir aqui, mas se você puder estar aqui, querido, você precisa estar na casa de Deus, porque casa de Deus é relacionamento, e aqui você vai ver, você vai se encontrar com pessoas que estão junto com você e vão te fortalecer em nome de Jesus. Na célula vai ter gente ao teu lado, e Paulo fala, eu preciso de vocês. Sabe por quê? Segurando a mão do teu irmão aí, ele disse, porque tinha um na minha célula, um tal de Demas. Esse voltou para o mundo. Crescente e Tito passaram no vestibular e mudaram de cidade. Não é vestibular mais, é Enem, né? Nem sei. Então mudaram de emprego, mudaram de cidade porque foram transferidos. Alexandre o Ferreiro, esse foi brabo. Esse quis me ferrar. Está escrito aqui. Tentou para valer. Ninguém me defendeu. Todos me abandonaram. Mas sabe de uma coisa? Chacoalha a mão do teu irmão mais uma vez aí. Olha o que diz o versículo seguinte. Pode colocar lá. Versículo 17. O Senhor. O Senhor. O Senhor permaneceu ao meu lado. E me deu forças. Para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. Essa palavra que vai transformar essa sociedade. Essa palavra que vai transformar a nossa nação. Essa palavra que vai colocar o Brasil sob nova direção. Para que a palavra fosse plenamente proclamada. E todos aqueles que não conhecem a Jesus a ouvissem. E sabe de uma coisa? O leão, aquele que ruge, o capetinha tentou me pegar. Mas o Senhor me livrou da boca do leão. E Ele é o meu Senhor. E sabe o que Ele diz mais? Versículo seguinte: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Você pode dar um aplauso a Ele? A Ele! A Ele! A Ele! Seja glória para todo sempre. Amém. Vai aplaudindo e diga assim comigo. A Ele, seja glória para todo sempre. Amém.